advogada trabalhista e previdenciária Priscila Reis Reino. O que muda para os trabalhadores e empresas após a votação da Câmara Federal sobre a escala 6x1, caso também seja aprovada no Senado e seja sancionada pelo governo federal?
Veja, a PEC ainda não foi aprovada. Houve só a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelo Senado em 2 turnos e, eventualmente, voltar para a Câmara caso haja alteração no texto. Então, por enquanto, eu posso dizer que nenhuma mudança prática entrou em vigor. Se for aprovada definitivamente, aí sim a proposta prevê redução gradual da jornada semanal de 44 horas para 40 horas de trabalho, sem redução salarial, além de 2 dias de descanso remunerado por semana.
Quais categorias profissionais devem sentir mais os efeitos das possíveis mudanças na jornada de trabalho?
Bem, os setores que provavelmente sentirão mais os efeitos são aqueles que dependem de funcionamento contínuo, como, por exemplo, o comércio, hospitais, hotelaria, transporte, telemarketing, segurança e parte da indústria. Isso porque essas atividades funcionam aos fins de semana, em plantões ou em turnos, então uma eventual redução da jornada exigiria reorganização das escalas e até possível ampliação das equipes e, claro, maior negociação coletiva para manter a operação funcionando sem interrupções.
Qual é o prazo que as empresas vão ter para adaptação caso as novas regras sejam aprovadas definitivamente?
Bem, considerando que o texto promulgado da emenda constitucional seja exatamente o texto aprovado na Câmara, a mudança vai ser gradual. 60 dias após essa promulgação, já passaria a valer os 2 dias de descanso semanal remunerado, mais a redução da jornada para 42 horas semanais. Veja, uma redução de 2 horas. Depois disso, haveria um período de transição de mais 1 ano até chegar às 40 horas semanais de trabalho.
A proposta pode impactar a produtividade, os custos das empresas e a geração de empregos no país? De que forma?
Sim, e esse é justamente um dos principais pontos do debate. Existem estudos que apontam possíveis impactos econômicos da medida, como, por exemplo, o aumento dos custos para algumas empresas, especialmente aquelas que dependem de funcionamento contínuo. Além também de reflexos na produtividade, na informalidade, na pejotização, na geração de empregos e até no crescimento da economia. Mas eu acho importante fazer uma observação. A gente não pode olhar para o custo imediato da mudança e somente para isso. Quando se fala nesse tema, muitas vezes não entram na conta fatores como o adoecimento dos trabalhadores, o afastamento previdenciário, alta rotatividade, absenteísmo, presenteísmo. Tudo isso também gera custos para empresas e para a sociedade. Além disso, existe uma demanda social muito forte por essa mudança. De cada 10 brasileiros, 7 são favoráveis à redução da jornada e da escala. O Brasil vem registrando um crescimento expressivo dos afastamentos por problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. E esse dado não pode ficar fora da discussão. No final das contas, essa não é apenas uma discussão econômica. É também uma discussão sobre qualidade de vida e sobre qual deve ser o papel do trabalho na vida das pessoas. Afinal, a sociedade trabalha para viver. Não vive para trabalhar.
Além de um dia a mais de descanso, quais são os benefícios para o trabalhador com o fim da escala 6x1?
Eu acredito que esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes o debate fica restrito à ideia de ganhar mais um dia de folga. E não é só isso. Quando a gente fala de jornadas longas e de poucos períodos de descanso, a gente está falando também de saúde física e mental. Hoje o Brasil vive um aumento expressivo dos afastamentos por ansiedade, depressão e burnout. Inclusive, esse é um dos temas que eu abordo no livro Burnout Tem Lei, Porque o trabalho excessivo e a falta de recuperação adequada têm impacto direto na saúde das pessoas. Então, além de mais tempo para a família, para o lazer e para a vida pessoal, existe uma expectativa de melhora na qualidade de vida, na recuperação física e até na prevenção de adoecimentos relacionados ao trabalho.
Como ficam os trabalhadores que atuam em regime de plantão, ou turnos, ou jornadas diferenciadas?
Os trabalhadores que atuam em regime de plantão ou turnos e jornadas diferenciadas provavelmente continuarão sujeitos a regimes especiais, porque a própria proposta permite regras diferenciadas para algumas atividades. É o caso, por exemplo, de escalas 12 por 36, turnos de revezamento, atividades essenciais como saúde, segurança, transporte, limpeza urbana. Nesses setores, acordos e convenções coletivas devem continuar tendo papel importante para adaptar as jornadas à realidade operacional de cada atividade.
Quais adaptações devem ser feitas nos contratos de trabalho e acordos coletivos caso as mudanças sejam sancionadas?
Se a proposta for aprovada definitivamente, como saiu da Câmara, as empresas terão que revisitar toda a organização da jornada de trabalho. Isso envolve revisar escalas, banco de horas, compensações, trabalho aos domingos e até algumas cláusulas de acordos coletivos que eventualmente não estejam compatíveis com a nova realidade. Mas eu diria que a principal adaptação não vai ser a jurídica, ela será operacional. As empresas vão precisar reorganizar a forma como distribuem o trabalho dentro das equipes.
Existe risco de aumento da informalidade ou terceirização, ou mesmo dificuldade de fiscalização com as novas regras da jornada de trabalho, com a eventual aprovação e sanção?
Esse é um argumento que aparece com frequência no debate e não pode ser simplesmente ignorado. É possível que alguns setores busquem de fato as alternativas para reduzir custos, inclusive por meio de modelos de contratação mais flexíveis. Mas também é verdade que nós já convivemos com esses fenômenos hoje, mesmo sem a redução da jornada, mesmo com a escala 6 por 1. Então, mais importante do que discutir apenas o risco é discutir quais mecanismos de fiscalização e de adaptação serão criados para evitar que eventuais abusos aconteçam.
Quais são os próximos passos para que as alterações na escala 6 por 1 passem a valer oficialmente aqui no Brasil?
Agora, a discussão sai da Câmara e vai para o Senado. Como a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, ela ainda precisa ser aprovada em dois turnos pelos senadores, no mínimo 49 votos favoráveis. Se o Senado aprovar exatamente o mesmo texto, a emenda constitucional vai ser promulgada. Se houver mudanças, o texto volta para a Câmara. Então, apesar da aprovação expressiva na Câmara, o debate legislativo ainda não terminou e o Senado terá um papel decisivo nos próximos meses.